بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nos dias de hoje a gente ouve falar sobre grupos terroristas que se atribuem ao Islam, como é o caso do grupo Daesh, o que chamam de ISIS, ou o que chamam de Al-Shabaab na Somália, o que chamam de Boko Haram na Nigéria, e entre outros grupos como a Al-Qaeda. Estes todos os grupos, para a gente perceber a sua metodologia e a sua doutrina, é necessário que a gente compreenda o desenvolvimento histórico ou a evolução da doutrina que eles hoje se apegam. E o Islã é livre dessas todas as doutrinas e das ações perpetradas por esses indivíduos. Primeiro, vamos ter que voltar para compreender os Khawarij. Para a gente perceber os Khawarij, vamos voltar pelo tempo. Primeiro, o que significa Khawarij? Khawarij é plural de Kharij, e Kharij vem do verbo kharaja, yakhruju, khurujan. Yani, aquele que sai de um sítio é considerado de Kharij. Fulano kharaja, fulano saiu. Foi-lhes atribuído esse título de Khawarij porque eles abandonaram, saíram da congregação dos muçulmanos e foram formar o seu grupo. Daí que foram denominados de Khawarij. Todo aquele que abandona a congregação dos muçulmanos, a união dos muçulmanos, e vai criar o seu próprio grupo, esse é um Khawarij. E de uma forma linguística, na Sharia, Khawarij é todo aquele que se revolta contra um governante com pretexto de que esse governante é kafir. Com o pretexto de que esse governante é kafir. Quer dizer que ele faz takfir e só depois é que revolta-se contra esse governante. Portanto, essa é de uma forma geral a definição dos Khawarij. Todo aquele que se revolta contra um governante e considera esse governante como descrente, faz o takfir dele, o tira do Islam. Portanto, essa é de uma forma geral a definição dos Khawarij. Como disse, Khawarij é plural de Kharij. É plural de Kharij. Como é que surgiu essa doutrina dos Khawarij? A doutrina dos Khawarij, como um grupo, surgiu tarde, surgiu no tempo dos Sahabas, Ridwanullah alayhim, no tempo de Ali radiallahu anhu, como um grupo organizado. Antes disso, era somente uma doutrina que circulava em alguns indivíduos. E o primeiro indivíduo a fundar essa doutrina foi um indivíduo chamado de Dhul-Khuwaysira At-Tamimi. Dhul-Khuwaysira At-Tamimi. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava dividindo os espólios de guerra sobre os seus companheiros, e veio esse indivíduo e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Muhammad, disse Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Disse: Oh Muhammad, seja justo, pois não estás a ser justo. Veja só essas palavras e guarde bem essas palavras e acontecimentos e as ações que você vai ver sobre os Khawarij. Nós aqui vamos mencionar de uma forma resumida, só para você ter ideia da metodologia dos Khawarij da presente época. Veja só as palavras que esse indivíduo dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Waihak, in lam a'dil faman ya'dil. Se eu não ser justo, então quem é que será justo? Então, essa foi a primeira ocorrência do surgimento dos Khawarij. Essa foi a pedra que fundou a doutrina dos Khawarij. Foi esse indivíduo. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que iria surgir dentre a descendência desse indivíduos que iriam ter determinadas características a que o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu numa narração, os que são considerados os Khawarij. Portanto, esse foi o primeiro acontecimento que foi registado sobre a doutrina dos Khawarij. No tempo de Abu Bakr radiallahu anhu, essa doutrina não estava presente, de forma aparente. E viu no tempo de Umar radiallahu anhu, também essa doutrina nunca esteve presente, de forma aparente. Até que chegou no tempo de Uthman radiallahu anhu, do Nurayn radiallahu anhu, arudah, surgiu essa doutrina já em muitos indivíduos. E o indivíduo a pessoa que propagou essa doutrina foi Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, um judeu que, de forma hipócrita, reivindicou ser muçulmano e começou a espalhar de que Uthman radiallahu anhu estava a levar dinheiro do governo muçulmano e estava a fazer coisas contrárias ao Islã. Tudo mentira. E note que a metodologia dos Khawarij tem a ver com assuntos mundanos. Veja que essas reivindicações que esse indivíduo fazia, tudo mundano. E Uthman radiallahu anhu, todos nós sabemos das suas grandezas, da sua superioridade e das várias narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam o elogia. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que os anjos tinham vergonha de Uthman radiallahu anhu devido à sua timidez radiallahu anhu o arba. Portanto, no tempo de Uthman, essa ideologia ou essa doutrina dos Khawarij começou a se espalhar, a ponto que indivíduos ignorantes vieram até em Medina e cercaram Uthman radiallahu anhu, acabando por assassinar Uthman radiallahu anhu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou Uthman como dentre aqueles que estariam no paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou sobre 10 pessoas, em particular, sobre a sua entrada no paraíso. E Uthman radiallahu anhu era um deles. Veja só que esses indivíduos vieram e assassinaram essa grande figura do Islã, com o pretexto de que Uthman estava levando dinheiro. Estava a levar dinheiro do Beit al-Mal, da tesouraria do Estado muçulmano, e estava a dar à sua família. E assassinaram Uthman enquanto ele lia o Coran. Ele sentado na sua casa, Uthman já estava, era bastante idoso, já tinha atingido os 80, a ler o Alcorão. E chegaram esses indivíduos e assassinaram Uthman radiallahu anhu. Depois, no tempo de Ali radiallahu anhu, esses indivíduos começaram a surgir ainda mais de forma organizada, como uma seita. Mas a sua principal aparição foi quando houve desentendimento entre os dois grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan radiallahu anhu e Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. tiveram diferenças de opiniões que culminou entre yani, combate entre os que estavam na parte de Ali e na parte de Muawiyah. E os que estavam na parte de Ali, a maior parte deles eram essas pessoas que tinham essa doutrina, que foram os mesmos que assassinaram Uthman radiallahu anhu. Eles não estavam, ainda não tinham um grupo específico, eles estavam espalhados. Daí que Ali radiallahu anhu dizia que era difícil de yani, fazer ajuste de conta com eles, pois eles estavam espalhados. Era difícil e eram muitos. Difícil de, yani, de serem pegues. Pois nenhum deles andava com um título a dizer que eu sou, por exemplo, Khawarij. Quando Ali radiallahu anhu, as duas partes, Ali radiallahu anhu e Muawiyah, chegaram a acordo de que deveriam cessar as hostilidades e que deveriam, ambas as partes, delegar alguém para entrar em acordo, os Khawarij, esses indivíduos, não ficaram satisfeitos com isso. Não ficaram satisfeitos com isso. E foi a partir daí que eles apareceram como uma seita. Apareceram como uma seita. Sendo assim, consideraram todos aqueles envolvidos nesse acordo, dentre os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, consideraram ele todos como sendo descrentes. Consideraram todos como sendo descrentes. Até a mulher do profeta, sallallahu alaihi wasallam, Aisha, radiallahu anha, eles consideraram como sendo descrente. E saíram do exército de Ali radiallahu anhu e foram se juntar num lugar em Iraque, yani no atual Iraque, chamado Harura. E foi daí que foram conhecidos como Haruriya. Eram conhecidos como Haruriya, porque eles foram se juntar num lugar chamado Harura. E foi aí que surgiu yani, a ideologia Khawarij como uma seita. E no caminho, quando eles iam para essa zona, encontraram um dos companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, perguntaram a ele sobre Uthman e yani, o que ele achava sobre isso. E ele elogiou Uthman, mataram a ele. E ele estava com uma da sua escrava, que estava grávida. Mataram a escrava e mataram o bebê que estava dentro dela. Portanto, veja só as atrocidades desse grupo, que não é o que começou hoje nem ontem. Portanto, eles foram se juntar nesse lugar chamado Harura e começaram a repetir La hukmu illa lillah. Eles diziam que Ali radiallahu anhu contrariou a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso é ignorância. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a eles como hudathā asnān, yani pessoas com dentes novos, yani alusão à sua idade. Eles não passavam de jovens. Sufahā al-ahlām. O profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu eles como sendo pessoas que não têm consciência. E essa é uma das características dos Khawarij. Você, quando olha os Khawarij, vê que são indivíduos yani, sem intelecto, sem a consciência no lugar. E a maior parte deles não passam de jovens, que se deixam levar com a emoção. Portanto, Ali radiallahu anhu e os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam foram unânimes em combater os Khawarij. Sendo assim, Ali radiallahu anhu preparou um exército e foi combater a eles. E durante o tempo de Ali radiallahu anhu, eles foram combatidos e se dispersaram. No mundo islâmico se dispersaram. E a atrocidade deles não parou por aí. Eles o que fizeram? Programaram assassinar Ali radiallahu anhu e Amr ibn As radiallahu anhu. Eles conseguiram assassinar Ali radiallahu anhu e tentaram assassinar Amr ibn As, mas não conseguiram. Que era um dos companheiros também do profeta sallallahu alaihi wasallam, envolvido na reconciliação entre Ali radiallahu anhu e Muawiyah. regressou essas todas as atrocidades de Khawarij. E quem matou, quem assassinou Ali radiallahu anhu, foi um indivíduo que Umar radiallahu anhu enviou a ele para ele ensinar o Coran no Egito, no atual Egito, em Misra. E esse indivíduo foi afetado por essa doutrina e acabou indo assassinar uma das grandes personalidades, que é Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, um dos membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, e um khalifa Rashid, e um dentre aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu ele como que estará no paraíso. Esse indivíduo, sendo alguém que memorizou o Coran, mesmo assim, acabou caindo na teia da doutrina dos Khawarij e acabou de assassinar Ali radiallahu anhu. Isso mostra-nos de que se encontra jovens que memorizam o Coran, mas estão na perdição. Isso mostra de que o fato de a pessoa memorizar o Coran não quer dizer que a pessoa esteja na orientação. Quantas pessoas memorizaram o Coran, mas o Coran não os beneficiou em nada, porque eles têm doutrinas contrárias àquelas estabelecidas no Coran e na Sunna. Portanto, assim permaneceram os Khawarij durante todos os califas que iam surgindo. Os Khawarij sempre surgiam e combatiam todos os califas que surgiam no Islã. E assim foi acontecendo até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. E os Khawarij são várias seitas. Tem várias seitas. Azariqa, seguidores de Nafi ibn Azraq, Ibadiyya, aqueles que, principalmente os que estão no Oman, no Sultanato do Oman, são Ibadiyya. São uma das seitas Khawarij. A única diferença é que eles não levantam a espada e não fazem rebelião nos dias de hoje. Mas eles estão sobre a metodologia dos Khawarij. E uma das crenças dos Khawarij é que todo aquele que comete pecado, então se está no inferno. Para eles, todo aquele que comete um pecado, então, para eles, essa pessoa está no inferno. Daí que o seu foco é combater os líderes muçulmanos, com o pretexto de que são injustos e que devem ser combatidos. E para eles, o líder que é injusto, para eles é um descrente. Daí que você vê, eles não deixam de surgir nos países muçulmanos, sempre atacando os países muçulmanos. E nos dias de hoje, os Khawarij são os grupos que a gente ouve falar: Al-Qaeda, Al-Shabaab, Al-Da'ish, seja lá qual for o nome que eles usam, Boko Haram, Al-Qaeda, todos eles são Khawarij. Por que a gente são Khawarij? Porque eles usam a mesma metodologia dos Khawarij. Os Khawarij, esse nome Khawarij, não é seita específica, mas sim é uma doutrina que algumas pessoas se apegam a ela. Portanto, todo aquele que se apega a essa doutrina, por mais que não diga eu sou Khawarij, então ele é Khawarij. Por mais que ele diga eu sou da Sunna, como fazem os Khawarij de hoje em dia, que se atribuem à Sunna, ou dizem até outros se atribuem à Salafia, enquanto a Salafia é livre deles. Quando a gente olha para eles, a gente mede a eles de acordo com a balança do Alcorão e da Sunna, e eles saem como detentores ou aqueles que se apegaram à doutrina dos Khawarij. Daí que a gente considera eles como Khawarij. Portanto, todo aquele que segue essa doutrina, por mais que diga que é Ahl Sunna, então essa pessoa é um Khawarij. Aquele que cria insegurança, desestabilidade, vão atacar não muçulmanos ou muçulmanos. Todos esses são ações dos Khawarij. São ações dos Khawarij. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, várias narrações, e como dizem até os sábios, não existe seita que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou sobre eles tanto como os Khawarij. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em uma narração, diz: نما نرسان ديش كي وش خوارج شرار الخلق عند الله كي وش خوارج سانش بيوريش سانش بيوريش كرياتورش برانت الله سبحانه وتعالى إيه جنتي نو برقص كي برحوتي صلى الله عليه وسلم شمالي دي شرار الخلق اش بيوريش كرياتور وجه صوع جا سونش كيلش فازي نوش ديه ديوش portanto o que a gente vê no dia de hoje não é algo novo. Se você volta para a história islâmica, os livros que falam sobre seita e vê sobre o desenvolvimento histórico dos Khawarij, você não irá de se admirar quando ver o que eles fazem hoje. Portanto, é obrigatório ao muçulmano se abster dessas doutrinas e desses comportamentos que criaram instabilidade. O muçulmano deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por viver em paz. Você está vivendo num país muçulmano, em paz, e ele pratica a sua religião, agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é uma ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ti. E não procure tirar essa segurança com o pretexto de que estás a fazer jihad como outros clamam. O jihad tem regras e tem pessoas específicas capazes de falar sobre isso, não é qualquer indivíduo. E se você olhar para os Khawarij, eles não respeitam os ulamais. Dizem que os ulamais são, yani, ulama al-sultan, são sábios dos governantes. Isso porque os ulamais da Sunna os contrariam. Os contrariam e os expõem. Daí que eles não têm senão a defamação, defamar os sábios da Sunna, para que as pessoas se afastem deles e caiam na perdição. Como aconteceu, ou como acontece nos dias de hoje, quando os ulamás fizeram advertência às pessoas para não se revoltarem naquilo que chamavam de Primavera Árabe, que era uma das ações dos Khawarij. Veja o que aconteceu nos países onde fizeram as tais Primaveras Árabes. Destruição, Síria, destruído. Os sábios da Sunna chamaram a atenção para as pessoas não se meterem nessas que chamavam de manifestações e as pessoas chamavam os sábios da Sunna como sábios dos líderes que estão a defender as suas cadeiras. E veja só o que aconteceu. Afastaram-se dos sábios da Sunna, acabaram destruindo os seus próprios países. Portanto, o muçulmano deve procurar se manter apegado a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam com unhas e dentes e não dar ouvidos a indivíduos inexperientes. Nem tudo que você encontra na internet é correto. As pessoas hoje em dia pensam que o conhecimento encontra-se simplesmente fazendo uma pesquisa nos motores de pesquisa e pronto, começam a emitir opiniões e começam a fazer ações que contrariam os princípios do Islam. Portanto, o muçulmano que vive num país, seja muçulmano ou não, deve procurar garantir a segurança desse lugar, porque não existe melhor coisa que a segurança. Sem a segurança, você não é capaz de praticar a religião. A pessoa, se viver num estado de guerra e medo, é possível fazer oração à vontade? É possível ir à mesquita? É possível ir aprender o Corão na mesquita? Não, porque as pessoas estão ocupadas, com guerra. Então isso não é possível. Portanto, o muçulmano deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala onde quer que esteja. A segurança e a livre circulação que ele tem no seu próprio país. Portanto, é nossa obrigação se mantermos distantes desses grupos que chamam para sob pretexto de jihad, entre aspas. Não existe jihad dessa forma que as pessoas fazem. Se você quer ver o que é jihad, venha para a história dos sahabas, do profeta sallallahu alaihi wasallam. Você algum dia já viu alguma passagem que os muçulmanos iam, esfaqueavam os não muçulmanos e fugiam? Ou colocavam-se algo, explodiam? Isso tudo não tem nada a ver com o Islam. Não tem nada a ver com o Islam. Portanto, o muçulmano deve se manter distante dessas doutrinas, manter-se distante desses grupos Al-Shabaab, Al-Qaeda e seja qual for o nome que eles usam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firme na fé. كل قصام الجزائر مر سبل سنة البروفيت صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.